Olá, ouvintes do Literofobia. Estamos aqui no segundo episódio desse podcast, onde a gente vai falar um pouco de literatura ao som de um bom rock and roll. E hoje a gente está escutando o CD The British Beat, The Best of the 60s, que é uma coletânea, são três CDs com o melhor dos anos 60. É interessante que nesse CD não tem nada de Beatles, porque o Beatles em si já dá uma coletânea só para eles, né? Então, a gente vai escutar durante esse bate-papo várias bandas como The Dakotas, Donovan, Jerry and the Pacemakers, que inclusive o produtor deles, o Brian Epstein, era o mesmo dos Beatles. A gente vai ouvir The Kinks, Zombies e várias outras coisas, ok? Bom, e hoje nosso segundo podcast é um podcast especial, porque no dia 7 de outubro, na semana em que a gente está lançando esse episódio, é o aniversário da morte de um grande escritor americano, um dos maiores escritores da história da literatura, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe morreu em 7 de outubro de 1849, e hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. No episódio de hoje também a gente tem uma entrevista bem legal com uma escritora brasileira chamada Lu Piras. Ela é autora de uma série de livros de fantasia e mais um outro livro que a gente vai conversar hoje. E para você que está ouvindo, eu peço que você assine esse podcast, porque para as pessoas que assinam o podcast, quando eu atingir a meta de 50 assinantes, a gente está começando, então a gente tem poucos assinantes ainda, mas quando a gente atingir a meta de 50 assinantes, eu vou sortear alguns livros meus, e a cada 50 novos assinantes eu vou fazendo outros sorteios. Então, quando a gente chegar em 50 assinantes, vai ter um livro meu que eu vou sortear entre esses assinantes, ok? E lembrando você que você pode encontrar mais informações sobre mim, sobre os meus livros e vídeos que eu faço no YouTube no meu site pessoal, igoralcantara.com.br. Então você pode entrar lá, você vai ter informações sobre o Facebook, Twitter, outras redes sociais e principalmente sobre os meus livros. You won't be better than me. So the birds in the sky won't be... Então vamos falar sobre Edgar Allan Poe. Bom, Edgar Allan Poe nasceu na cidade de Boston, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809, lá no início do século XIX. E, como eu disse, né, ele faleceu aos 40 anos de idade, 7 de outubro de 1849. As causas da morte dele até hoje não são muito bem esclarecidas, é meio que um mistério. Existem pessoas que dizem que ele se suicidou, outras pessoas dizem que ele morreu de tuberculose, ou enfim, tem várias teorias para a morte dele. Falaram que foi por causa de embriaguez, né, que ele realmente bebia bastante, como a maioria dos poetas e escritores do século XIX. Até dizem que ele morreu de raiva, tem até essa teoria, ou sífilis, enfim, tem várias possibilidades da morte dele. O que a gente sabe é que o que ele deixou antes disso, a obra dele, é de importância fundamental para a história da literatura, e é isso que a gente vai conversar aqui. Bom, o Edgar Allan Poe, ele é mais conhecido pelos contos que ele escreveu. Ele era um excelente contista, mas ele também escreveu poesias, ele também escreveu romances. Mas a grande importância que ele tem para a história da literatura e a fama que ele conquistou é por causa dos contos. Então tem alguns contos muito famosos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. Falando um pouquinho então, da vida do Edgar Allan Poe. Como eu falei, ele nasceu em Boston, né, no ano de 1809, mas ele ficou órfão já muito cedo. Quando ele tinha um ano de idade, no ano seguinte ao nascimento dele, o pai dele, o David, abandonou a família, né, e deixou ele e a mãe sozinhos. A mãe dele, que inclusive estava grávida, teve um filho, uma menina, a Rosalie, em 1811, quando Edgar Allan Poe tinha aí 2 anos de idade. Só que depois do nascimento da irmã, em decorrência de problemas do parto, a mãe dele morreu. Então ele ficou sem pai e sem mãe já aos 2 anos de idade. E daí ele foi adotado. Ele foi adotado por um senhor chamado Francis Allan. Daí que veio o nome dele completo, Edgar Allan Poe, que originalmente não tinha esse nome do meio Allan. Foi herdado isso do pai adotivo dele, que nunca registrou Edgar Allan Poe, mas que o tratou realmente como filho. Ele tinha um negócio de tabaco, venda de tabaco, né, no estado da Virgínia, em Richmond, e daí o Edgar Allan Poe se mudou para Richmond. Então, mesmo ele tendo nascido em Boston, é em Richmond que ele cresceu e que ele se estabeleceu como pessoa e como escritor. O Edgar Allan Poe, ele morou em diferentes lugares durante a vida, né? Ele morou, por exemplo, em Londres, onde ele estudou. Ele passou por vários locais nos Estados Unidos, trabalhando em revistas, em diversos empregos. Mas, apesar de passar por várias áreas, ele foi, posso dizer, o primeiro escritor de sucesso, né, nos Estados Unidos, o primeiro escritor americano a viver de literatura. Que a gente tem outros grandes escritores americanos que não viviam de literatura. Eles ganhavam até dinheiro com literatura, mas tinham uma outra profissão. Ele foi o primeiro. E a gente vai ver durante esse bate-papo que essa não foi a única coisa que o Edgar Allan Poe se tornou pioneiro, né? Ele também se tornou pioneiro em várias outras coisas. O Edgar Allan Poe começou escrevendo poesias, mas ele nunca se deu muito bem nesse ramo da poesia. Como eu disse, ele ficou mais conhecido como contista. Ele escreveu uma poesia que depois acabou virando um conto muito famoso, que é O Corvo, The Raven. E esse talvez seja um dos contos mais famosos do Edgar Allan Poe. Mas não é o conto do Edgar Allan Poe que é mais importante, na minha opinião, para a história da literatura. Para mim, este conto é Os Assassinatos da Rua Morgue. Que, na verdade, ele sai, né, como livro. Né? Ele, apesar de ser um conto, ele é lançado como um livro. E hoje a gente encontra nas livrarias, por diferentes editoras, esse conto lançado como livro. E por que ele é tão importante assim? Porque ele é a primeira obra da história da literatura mundial de um gênero que depois se tornou muito popular na literatura e no cinema, que é o romance policial. Você pode, se você conhecer um pouquinho da história da literatura, você pode até discordar, falar que foi Voltaire, muitos anos antes, que iniciou o gênero de romance policial, mas na verdade o estilo de romance policial que nós conhecemos, onde há um mistério, que esse mistério é solucionado no final do livro através do uso do raciocínio e da dedução lógica, e que existe essas peças do mistério que são conectadas durante o desenrolar da história, e que a história é contada do ponto de vista do policial ou de alguém que está próximo ao policial ou ao detetive que está investigando, esse gênero ou esse estilo de romance policial começou com Edgar Allan Poe nessa obra Os Assassinatos da Rua Morgue. Inclusive, essa obra inspirou uma música famosa do Iron Maiden, com o mesmo nome, The Mothers of the Rue Morgue, que saiu no segundo álbum da banda, Killers. É muito legal, para quem curte Iron Maiden sabe o que eu estou falando. Para quem não curte, dá uma pesquisada, ouve essa música aí. Foi inspirada nesse grande escritor. E o que que esse livro, essa obra, o conto, enfim, tem de tão especial? Bom, eu vou contar um pouco da estrutura da obra. Essa obra conta a investigação de um assassinato, né? Mãe e filha que foram assassinados nessa rua morgue. E essa investigação, ela é executada por um detetive francês, o Dupin, né? O detetive Dupin. E a história é contada por um amigo dele, a gente pode dizer que é quase como um assistente dele, que admira muito a inteligência do Dupin, que ele usa apenas a inteligência, o raciocínio lógico dele, e ele tem uma forma peculiar de conectar os fatos para chegar ao assassino. Aí você pode pensar assim, nossa, isso me lembra muito outro detetive famoso, o Sherlock Holmes. Pois é, o Sherlock Holmes foi muito inspirado, posso dizer que completamente inspirado, no Dupin do Edgar Allan Poe. Então não é exagero a gente falar, isso é um fato realmente, que esse foi um gênero inaugurado pelo Edgar Allan Poe. O que é interessante é que o Edgar Allan Poe não é conhecido pelo público geral pelo gênero de romance policial. Ele tem outras obras nesse gênero. Na verdade, esse detetive do Poe aparece em outras duas obras do Edgar Allan Poe, né? Ele fecha uma trilogia, né, desse detetive. Mas não é o estilo pelo qual o Edgar Allan Poe é mais conhecido. Ele é mais conhecido pelos contos ou pelas obras mais macabras, né? Ele é mais conhecido pelo macabro, que era algo muito comum naquela época, no século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então você pega no Brasil, por exemplo, Augusto dos Anjos, grande poeta, um dos maiores poetas da história da literatura brasileira. Você pega na França, Baudelaire, você pega mesmo na Inglaterra, o Lord Byron. Todos esses nomes da literatura, vamos dizer assim, macabra ou literatura maldita, como alguns classificam, são do século XIX. Então não é uma coincidência, é um estilo literário realmente que foi muito popular, muito difundido no século XIX, e o Edgar Allan Poe foi um dos maiores nomes desse estilo, é um dos maiores nomes desse estilo. Não é à toa que o Edgar Allan Poe foi traduzido pela primeira vez para o francês pelo próprio Charles Baudelaire, né, o autor do As Flores do Mal, que é um livro de poesia clássico da literatura. Muito bom, se você gosta de poesia também, eu recomendo. Bom, essa é a primeira parte do nosso podcast de hoje. Agora a gente vai conversar com a nossa convidada do dia, a escritora Lu Piras. Vamos conversar um pouquinho sobre as obras dela. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o Edgar Allan Poe. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. Bom, pessoal, como vocês sabem, no podcast a minha ideia é de vez em quando trazer alguns escritores brasileiros para bater um papo sobre literatura e principalmente sobre o trabalho deles. E hoje está aqui conosco a Lu Piras. Tudo bem, Lu?
Tudo bem.
É, só apresentar ela um pouquinho e você depois me corrija se eu esquecer alguma coisa, se eu falar alguma besteira. A Lu Piras, ela é advogada, escritora, ela mora no Rio de Janeiro e ela é autora de uma série de livros chamada Equinócio. São 4 volumes. O primeiro foi lançado em 2012, a gente está, se eu não me engano, na segunda edição, é a Primavera, Equinócio Primavera. E aí você consegue achar nas melhores livrarias, tanto em formato impresso quanto em e-book. E o segundo volume está para ser lançado, é Polares do Norte, mas você consegue já comprar ele em pré-venda em algumas livrarias. Depois eu vou deixar também aqui o site dela para você conseguir mais informações. É isso mesmo? Falei alguma coisa errada?
Tá perfeito, isso mesmo.
Para começar, fala um pouquinho para os ouvintes do nosso podcast aqui sobre essa série de livros, Equinócio, para quem ainda não conhece, saber mais ou menos do que se trata.
Bom, Equinócio é uma série sobrenatural, romance, que eu comecei a escrever em 2009, 2010. Entrando em 2010, eu levei 4 meses para escrever o primeiro livro, mas eu consegui completar a série toda de 4 livros em 7 meses. Depois disso, comecei o processo de revisão e, enfim, aí começou a batalha para publicar o livro, né? Equinócio Primavera é o primeiro volume, como você disse, e é uma história basicamente de amor, né? De amor e de amor proibido. E mistura um universo de anjos, sobre o qual eu fiz uma pesquisa bem aprofundada. Eu realmente queria passar verossimilhança, mesmo falando sobre anjos, né, seres sobrenaturais, mas eu queria transmitir o máximo de verdade que eu pudesse encontrar sobre isso. Eu fui até a livros de física, pesquisei muitas enciclopédias, e como aqui no Brasil eu não encontrei muita coisa, eu recorri à Amazon, mandei vir uma porção de livro. Então foi muito gostoso esse trabalho inicial de fazer a pesquisa, mas ao longo da história, né, eu fui contando sob o ponto de vista da Clara, que é a protagonista, como é, na verdade, a vida de uma carioca normal, uma rotina normal, com as referências que eu tenho, porque eu sou carioca. Também para situar bastante o leitor, né, para que ele vivesse esse universo com o máximo de realidade possível. Eu acho que o mais legal quando a gente escreve é tentar passar para o leitor mesmo que seja um romance sobrenatural, uma coisa de fantasia e tal, mas que a gente possa acreditar, que a gente possa viver junto essa história, né, viajar. Então foi um trabalho muito interessante, foi o meu primeiro livro, né, eu aprendi escrevendo também. Então, quando eu cheguei em Polares, eu já estava com uma bagagem melhor, eu já estava afim também de desafiar um pouco mais, então eu comecei a me aventurar. Né? E o livro tem mais ação. O Equinócio, ele é mais introdutório. Na época tava super na moda isso dos anjos, dos livros de anjos, né, com Lauren Kate, a Fairy Fallen, com Hush Hush da Becca Fitzpatrick. Então eu acabei pegando um pouquinho de carona, né, nesses sucessos que vieram lá de fora.
legal. Você já tem os 4 livros escritos?
É, concluídos. Eu tô ainda revisando, porque, na verdade, eu cheguei no segundo livro agora, né, que vai ser lançado, e tomei uma decisão. Eu resolvi que eu vou transformar a série em 3 livros. Então vai ser uma trilogia. E eu ainda tô trabalhando o terceiro livro para encaixar alguns acontecimentos do quarto, porque o quarto livro, ele seria quase uma nova história. Eu pego os mesmos personagens, a trama continua, mas entra gente nova, entra um monte de coisa que, na verdade, eu prefiro deixar mais para frente, talvez, publicar mais para frente. Então eu vou encerrar no terceiro livro, porque o terceiro tá muito interessante, tá muito legal. Então eu quero fazer um grande finale, assim.
Uma curiosidade que eu tenho, que muitas pessoas me perguntam: qual o processo de escrever uma série? Quando você começa a escrever o primeiro livro, você já tem mais ou menos toda a ideia esquematizada de todos os livros? Você já sabe como a história vai terminar? Ou como a história vai fluindo, você vai decidindo os rumos do livro? Como é que é o seu processo de escrever essa série?
Bom, no caso, assim, o que acontece é que quando eu comecei a escrever isso em 2009, 2010, eu segui meu coração. Eu peguei o meu caderno, tracei mais ou menos, fiz um brainstorm, comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu queria ver no livro. Vários tópicos, comecei com tópicos, né? Depois eu fui desenvolvendo esses tópicos e fui chegando na trama e fui desenvolvendo isso, e conforme fui desenvolvendo a trama, os personagens também foram ganhando o corpo, né? Primeiro eu imaginei a primeira cena que eu imaginei seria da protagonista, da Clara, e do anjo Nate, Nathaniel, que ela conhece através do sonho, né? Depois ele se manifesta na vida dela de outras formas, né? E vai ajudá-la, enfim, a resolver os problemas que ela está passando. Então eu tive a ideia de uma cena com os dois, e a partir daí eu comecei a escrever. Depois eu comecei a criar. Bom, a Clara mora no Rio de Janeiro, ela é estudante de medicina, o pai dela é um cientista famoso, ele trabalha com criogenia, né? E ele tem a ideia de, na verdade, ele fez isso por muitos anos antes, quando a Clara ainda era adolescente, e congelou o corpo da mãe dela, porque ele nunca se conformou com a morte da mulher. Então ele quis perpetuar a vida dela através do congelamento, né? Então misturou um pouco ficção científica, quer dizer, eu viajei muito mesmo na maionese, eu quis colocar muita coisa, filosofia, física, essa coisa meio religiosa também dos anjos, também tá misturada aí. Então isso veio acontecendo, na verdade, né? Eu não planejei isso, foi uma ideia inicial, passei pro papel, depois eu peguei aqui o processador de texto e mandei ver, né? E comecei a escrever mesmo sem parar durante esses 7 meses direto. Então foi acontecendo, os personagens foram ganhando vida conforme a história foi acontecendo. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Agora, depois do que? Em 2012, eu recebi um convite do escritor Felipe Kober para escrever com ele um livro que se chama A Última Nota. E esse livro me deu uma base diferente de estrutura de texto, de narrativa. Então, essa primeira fase, né, da minha carreira literária com Equinócio meio que ficou para trás. Eu comecei a ver que existe uma outra maneira, gente, de organizar as ideias. Eu descobri essa estrutura, né? O Felipe, ele dá coaching, ele é professor, ele explica muito bem essa estrutura, muito melhor do que eu. E eu assisti uma palestra dele e foi aí que eu comecei a perceber que existem outras formas de a gente conseguir escrever. Porque com o Equinócio me deu um certo trabalho, para ser bem sincera. Porque acabava que as ideias que chegavam, as novas ideias, entrava em conflito com algumas coisas que eu já tinha escrito. E principalmente por ser uma série, né, que os fatos são muito ligados, que existe uma continuidade, uma sequência que tem que ser coerente, né? Isso foi bem... Eu vou dizer que foi um desafio muito grande para um iniciante, para um estudante. Com a última nota, a gente fez uma planilha, a gente trabalhou a estrutura do texto, tudo antes de começar a escrever. Então, a gente fez cena por cena, definiu tudo o que ia acontecer na história, começo, meio e fim. Foi uma experiência muito boa.
Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer mesmo. Eu vi que você escreveu esse livro em parceria com o Philippe Colbert. Como é que é escrever em parceria com outra pessoa? Que é bem diferente do trabalho solitário do escritor quando ele escreve sozinho. Quais são os desafios quando você escreve com uma outra pessoa? E o que, que tem que você vê de benefício também quando você escreve em parceria com outro escritor?
Foi uma experiência, como eu disse, muito boa. Eu não sei, porque eu já ouvi outras histórias, enfim. Depende muito de vários fatores. Comigo, com o Felipe, fluiu muito bem, porque eu estava super disposta realmente a aceitar essa parceria. Eu assisti a palestra do Felipe, eu gostei do que ele, enfim, do que ele explicou sobre a estrutura narrativa. É como se a gente roteirizasse, né, a literatura, mas de uma forma que não fuja da nossa imaginação. Porque muita gente às vezes me pergunta isso. Ah, mas quando você escreve já planejando tudo que vai acontecer, você não fica mais limitado, né? A sua imaginação não fica muito presa àquilo que você já definiu. Mas não aconteceu isso, porque o Felipe me deu total liberdade. E aí que a gente conjugou muito bem, né, essa união. Né? Ele tinha já uma premissa, ele já tinha essa ideia há alguns anos, no caso da violinista, né, que é espala na universidade, que vai tocar uma música numa apresentação da universidade dela. Ela erra a última nota, daí o título do livro. E no que ela erra a última nota, uma série de eventos acontecem na vida dela. E o mais importante desses, a partir desse evento, a história acontece, é quando surge um rapaz misterioso, desconhecido, que não tem passado, que não tem documentos, e só sabe o nome dela, da Alicia, né, da violinista. Então, essa premissa, ela partiu do Felipe. E ele me apresentou isso porque ele, como escritor de romance policial, ele queria alguém mais de romance, da área do romance mesmo, que desse essa pegada mais, vamos dizer assim, lírica pra história e tal. Então o mistério ficou por conta dele, a estruturação, a técnica, né, que ele passou pra mim, e esse estilo literário mais romântico ficou por minha conta. Então a gente uniu isso e isso funcionou. Então era assim, pelo Skype direto, a gente conversando, a gente trocava ideia, antes mesmo de fazer a planilha, a gente tinha que definir onde a história ia se passar, o nome dos protagonistas, o passado dos protagonistas, explorar bem, né? Construir bem o protagonista e os personagens secundários da história. Depois a gente decidiu como é que iam ser as cenas, tudo juntos, tudo nós dois, sempre em harmonia, sempre... com o mesmo objetivo, né? E depois trocando ideia pelo Skype. Aí eu mandava a cena pra ele, ele dava uma olhada, mandava pra mim, eu mandava pra ele, e foi assim. Had to have lost my love today.
Ah, bem legal. Então ele é uma. Ele tem um pouco de romance policial. E...
Não entra policial.
Não entra um romance policial. Entendi.
Ele é mais o suspense que ele usa no romance policial, né? Que é mais um ingrediente do estilo dele, do gênero que ele escreve. Ele pegou assim essa parte mais suspense, de mistério, e acrescentou. Então eu acrescentei alguns ingredientes e ele acrescentou alguns. You've got your troubles, I've got mine.
You've got your troubles. Legal, bacana. Uma última pergunta para encerrar aqui. Eu vi que você começou a escrever aos 15 anos. Houve alguma coisa que fez você despertar essa vontade de escrever? Algo que um autor, um livro, um acontecimento, alguma coisa que te fez ter essa vontade de começar a escrever? Ou foi algo assim, meio que um dia você acordou e falou, eu tenho uma ideia e eu quero colocar essa ideia no papel?
Não, é assim, eu sempre fui muito mais de ouvir e prestar atenção no que está ao meu redor do que me manifestar, né? Eu sou, a minha natureza é de uma pessoa super introvertida, tímida, então eu sou observadora, eu estou sempre observando, e isso me despertou desde muito jovem para leitura. Eu sempre gostei de ler, porque assim eu não precisava me expor muito, né? Eu ficava ali naquele mundo e fazia o meu próprio mundo, né? O mundo daquele livro era o meu mundo e pronto. Então, eu comecei a ter muito interesse também pelo cinema a partir dessa idade, né, da adolescência, dos 15 anos. What do you build me up? E eu assistia os filmes e ficava um pouco inconformada com o final, com às vezes o desenvolvimento da história. Então eu começava a escrever o que eu achava que deveria acontecer naquele filme, naquele livro, enfim. Não teve um autor em especial que tenha me despertado para isso, embora eu sempre gostasse muito de ler Machado de Assis, sempre foi uma inspiração para mim, porque eu gosto da escrita dele, dos detalhes, da minúcia, enfim. Então, eu suguei um pouquinho de vários escritores, mas o que me despertou mesmo, acho que foi o meu jeito de ser. O fato de gostar muito de prestar atenção e absorver tudo e depois querer transmitir isso. E eu descobri que eu tinha essa forma de transmitir que funcionava bem pra mim, que era escrevendo. Então, começou assim. Foi nessa época, com uns 15 anos, eu escrevi o A Rosa, que era um romance histórico, de guerra, entre duas famílias, enfim. Depois, esse livro tinha o quê? Umas 100 páginas. Ele ficou guardado aqui em casa, numa gaveta que eu já nem sei mais aonde está. Nunca foi publicado. Depois disso, eu passei muitos anos longe, né, dessa paixão pela escrita, né? Aí eu me formei em direito, sou advogada e fui para Portugal, onde eu morei 7 anos. Então, eu fugi muito desse caminho. Só mais recentemente mesmo, em 2009, que eu voltando para o Brasil, resolvi retomar isso. E hoje eu estou muito feliz com essa carreira literária que eu estou trilhando. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now, you got me so I can't sleep at night.
Então foi algo que aconteceu mais naturalmente pela sua capacidade de observação do que está ao redor.
Eu acho que é uma coisa que não tem um momento, um motivo especial, uma coisa que é muito pessoal mesmo. Eu gosto porque eu realmente tenho prazer em observar os detalhes, em tentar transmitir alguma coisa daquilo que eu estou vendo, né? Traduzir isso em palavras. É uma paixão mesmo.
Então, pessoal, vou deixar aqui o site para quem quiser conhecer mais o trabalho da Lu, é www.lupiras.com. Você quer deixar algum recado, falar alguma coisa para os ouvintes?
Olha, o que eu posso dizer é que eu fico muito feliz, enfim, com o convite, de estar aqui, de poder falar um pouco sobre livros, sobre aquilo que eu mais gosto de fazer, que é escrever. Agradecer, enfim, a presença de vocês, né, aqui. A gente não está conversando, mas eu sei que vocês estão aí ouvindo o que eu estou dizendo, que isso, enfim, pode fazer diferença para alguém. Vocês que ainda não me conhecem, estão me conhecendo um pouquinho melhor. É um prazer estar aqui. Obrigada, Igor, pelo convite. E eu estou nas redes sociais, enfim, para responder as perguntas, para conversar, para trocar ideias sobre literatura. E vai ser um prazer receber vocês, tanto no Facebook, né, Lupiras80, e no meu Twitter também, arroba Lupiras80, ou no site. Estou por aqui. Qualquer coisa.
Muito obrigado, pessoal, e até pela própria descrição que você deu dos livros, me deu bastante curiosidade de ler, e fica aqui estendido o convite, se você quiser em outros episódios voltar para falar sobre outros assuntos, ou mesmo quando for o lançamento oficial do próximo livro do Polar, se você quiser voltar no outro programa para falar sobre ele, está aqui estendido o convite, tá ok?
Muito obrigada.
Muito
Muito
obrigado.
obrigada, um prazer. I didn't know if it would stay all night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop down on 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9.
Muito legal essa entrevista, espero que você tenha gostado. E vamos voltar a falar do nosso homenageado da semana, Edgar Allan Poe. Então, eu comentei sobre os assassinatos da Rua Morgue, mas tem outros contos dele muito bacanas. Existe o Corvo, que é um conto dele emblemático. Inclusive, eu recentemente visitei um museu do Edgar Allan Poe em Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, a casa em que ele viveu. E você tem muito a presença, muitos até souvenirs, inclusive camisetas que eu comprei, um bonequinho até que eu comprei do Edgar Allan Poe, vem com um corvo no ombro dele. É bem emblemático esse conto na história dele. Até porque foi a primeira poesia que ele escreveu e foi o conto que realmente o lançou no mercado literário. Mas tem outros também, tem diversos outros. Eu vou destacar aqui o Escaravelho de Ouro, que é um outro conto bem bacana, um final macabro, como é de se esperar. Inclusive, no meu canal no YouTube, se você entrar lá, youtube.com/igorvlog, você encontra dois vídeos essa semana. Eu vou lançar dois vídeos essa semana: um vídeo onde eu vou comentar sobre os assassinatos da Rua Morgue, existe um outro vídeo que eu vou comentar sobre esse, o Escaravelho, de Ouro. Que eu vou fazer, na verdade, um resumo do Escaravelho de Ouro, na série Literatura para Preguiçosos, que eu faço no YouTube. Essa semana, na verdade, como você pode perceber, toda é dedicada ao Edgar Allan Poe. Existem outros também, eu vou falar de um outro aqui, que é um dos meus contos favoritos, não do Edgar Allan Poe, mas um dos meus contos favoritos na história da literatura. É um conto que eu li diversas vezes, eu já dei cursos de técnica literária para pessoas que querem desenvolver a questão da escrita, né, aprender a escrever, e esse é um conto que eu sempre mostro nessas aulas, e a gente comenta e discute esse conto, que é o Gato Preto. Se conta o Gato Preto, eu não vou contar toda a história, para não estragar a surpresa para quem for ler, né? Mas ele conta a história de um cara que ele tem um gato, e um dia o cara bebia muito, né? E um dia ele, num acesso de fúria, assim, de cólera, ele maltrata o gato, arranca o olho do gato. E aí a vida dele muda bastante através disso e entra numa questão bem macabra, né? Então a gente vê quase que como o gato transportou ou retirou dele qualquer resquício que ele tinha de bom, ou qualquer resquício, podemos dizer assim, humano que ele tinha. Então é outro bem bacana. Se você não conhece Edgar Allan Poe, então eu recomendo você começar por essas obras, né? O Corvo, O Gato Preto, O Escaravelho de Ouro, Os Assassinatos na Rua Morgue. São algumas obras bem bacanas dele. Outras também, essas são as mais famosas, né? Outros contos bacanas dele também, O Mistério de Marie Roget, que é também no estilo romance policial, né, no estilo, é um conto policial. Existe também O Demônio da Perversidade, que é um conto que ele lançou em 1845, então a gente está falando já nos últimos anos da vida dele, que é bem bacana, tá? E A Cabana de Landor, que é o último conto conhecido, assim, que foi lançado pelo Edgar Allan Poe já no ano em que ele morreu, em 1849. Então essas são algumas, tem várias. Ele é um autor muito frutífero. Ele realmente escreveu muita coisa, publicou bastante coisa. Não existe uma livraria que se preze, uma boa livraria que você vai e você não encontre nada do Edgar Allan Poe. E muitas das obras dele, ou posso dizer praticamente todas, você consegue fazer um download de graça em português, porque são obras que estão já em domínio público. Então você pode procurar aí na internet por obras do Edgar Allan Poe, você pode baixar, você não precisa nem comprar essas obras se você não quiser. Se você quiser ler essas obras no computador, em um e-book, você pode comprar. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Legal, espero que você tenha gostado. Então esse foi mais um episódio do podcast Literofobia. Então mais uma vez, assine aí o podcast. Você pode encontrar aqui na página do podcast um linkzinho para você assinar o feed do podcast. E aí quando eu chegar, como eu falei, no número de 50 assinantes, eu vou sortear um livro meu. E você pode conhecer mais sobre mim no site igoralcantara.com.br. Você pode entrar no site lupiras.com para conhecer mais sobre a nossa convidada entrevistada do dia de hoje, a Lupiras. Espero que você tenha gostado. Se você é amante da literatura, ou escritor, ou mesmo apenas leitor, e quer participar do nosso podcast para a gente bater um papo literário, entre em contato aí. Meu e-mail é igor@igoralcantara.com.br. Entre em contato e a gente pode bater um papo aí sobre literatura nos próximos episódios, ok? Um abraço então e até o próximo Literofobia.